Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações do agronegócio e, obviamente, também de olho nas pesquisas eleitorais. Ontem, mais uma pesquisa foi divulgada do Ibope e, para comentar essa pesquisa do Ibope, também do Datafolha, enfim, as últimas pesquisas, os últimos números da eleição que deve acontecer agora no começo de novembro, estamos convidando aqui João Batista Olive. João Batista, bem-vindo.
Vamos em frente.
Vamos em frente, é isso aí. Gostou dos números do Ibope ontem, João?
Adorei.
O que você achou?
Não, assim, depois... Então, primeiramente, olá, amigos do Notícias Agrícolas. É, depois do banho de água fria do Datafolha, e a gente revelou isso, né? Veio o Ibope ontem à noite, que deu uma animada, não só em mim, como toda a população, a parte da população que apoia o Bolsonaro, porque veio o Bolsonaro com 26% na estimulada, e nós vamos falar agora, já, da espontânea, que essa, para mim, é a pesquisa que vale. A espontânea e a eleição, são duas, verdadeiramente, as duas pesquisas concretas. A estimulada é um disco, uma pizza, que o cara estimula, aí dependendo do pesquisador ou da pesquisadora, o pesquisado já fica simpático ou não, tem uma série de condições. Agora, sempre é bom lembrar a frase histórica do ex-político Benedito Valadares, ex-governador de Minas, senador por Minas, já falecido, que dizia que pesquisa é como uma nuvem. Você olha, está do jeito. Você vira, volta a olhar de novo, a nuvem já mudou. Se a pesquisa Ibope Datafolha fosse feita agora, os números seriam diferentes, porque ela reflete o sentimento da população, as notícias, os fatos, o sentimento da nação. Mas, como a gente também não pode ficar sem norte, né, vamos considerar as pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, como referência.
Okay? São pesquisas importantes porque, João, já tem aí pelo menos 10, 12 dias de campanha na televisão, tem o fato do Bolsonaro ter sido esfaqueado já, mostrando aí, né,
o Ibope pegou os três dias desse impacto.
Poderia trazer. E tem também a questão da inelegibilidade do Lula, né?
É, pois é. Então, são fatos extraordinários e nós vamos comentar com os senhores do Notícias Agrícolas exatamente esse fato midiático da eleição, né? Eu sou do tempo, sempre digo, que eu sou do tempo da tipografia, onde eu pegava as letrinhas uma por uma. Alex, ó, a caixa mental está na minha cabeça. Ia lá na letrinha A, L, E, K, S. Ó, uma por uma. Demorava um dia para você fazer uma frase, digamos assim. Hoje, todos são comunicadores, graças a esse aparelhinho aqui. Resta saber qual é o fato que faz a mudança do comportamento das pessoas, né? McLuhan, o meio é a mensagem, não o meio que se propaga a comunicação, mas o meio que está sendo envolvida, sendo colocada a comunicação. Esse meio aqui, por exemplo, as pessoas estão me vendo, devo estar feliz, devo estar passando uma mensagem de satisfação com relação ao Ibope. Esse é o meio, a mensagem é o que eu estou falando. Qual é o meio, qual é a mensagem hoje? Então, nós temos, isso sim, que vamos discutir a pesquisa, vamos discutir a eleição, mas também queremos discutir, não sei se nessa entrevista de hoje, Alex, mas o fenômeno comunicação, que mudou totalmente, vai mudar totalmente a eleição. O que, que é? Qual o fenômeno comunicação? Que a disputa deixou a televisão ou o rádio para entrar aqui, né? Onde nós temos uma campanha ideologizada, né? Vai ser um plebiscito entre a direita e a esquerda, entre o PT e o liberalismo, etc., o comunismo e o liberalismo. Mas, essencialmente, na minha opinião, ela é uma campanha de comunicação diferenciada. Então, porque de hoje, né? Hoje é dia 12, imagine, de hoje é dia 12, é o dia 7, parece que a eleição está aí, né? Não, meus amigos, isso muda a cada segundo, a cada minuto. Imagine de hoje até o dia 7, tem um enorme tempo, é um século, para chegar até o dia das eleições. Tudo vai modificar, ou não, né?
Para o bem ou para o mal, né, João?
Ou, de repente, quer dizer, teve uma facada, um blá, 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 alguma coisa acontece e muda a trajetória. Mas do jeito que nós estamos hoje, até o século que vem, que é o dia 7 de outubro, tá certo? Esse enorme tempo, se não acontecer nada, esse é o quadro que você vai mostrar agora para nós, decorrente do Ibope, Alex.
Muito bem. Então, Renan, coloca para a gente aqui na tela a intenção de voto espontâneo do Ibope. Vamos ver como é que isso aconteceu.
Por quê, né, Alex? Por quê? Né? Vamos explicar. É estimulado, como nós dissemos, é um estímulo. Aí começa a mostrar os nomes, ah, tá bom, aí vai o mais conhecido, né? Ratinho, Silvio Santos, né? Gretchen, eu sou do tempo da Gretchen. Não. Espontânea, amigo, você vai votar?
Em quem você vai votar,
né? Essa é. É claro que tem um recall, né? Eu tenho um nome, eu falo, né? Mas ela, a gente vai comparar com o Datafolha e nós vamos chegar ao, a concretitude.
Aqui a gente vê, João...
Espontânea.
Ibope. Intenção de voto espontânea.
Ibope,
isso. Bolsonaro, do dia ele 20. Vem crescendo. Do dia 20 de agosto, onde tinha 15%, para essa última pesquisa, ele aparece com 23%. E olha que engraçado, o Lula, que tinha 28%, recuando para 15%. Os demais candidatos também têm um certo crescimento, mas ainda numa posição aí inferior.
Só o Ciro, que o Ciro, no caso, nós estamos falando sempre de comunicação, o Ciro que adota um meio de comunicação, ele é exímio comunicador, o Ciro também é um exímio comunicador, ele fala qualquer coisa, né? Não fala de celular, ele fala, de palito, ele fala, e aí as pessoas entendem. É um fenômeno de comunicação, né? Enquanto que o Geraldo, que tem toda uma estrutura de tempo de TV, 4%.
Evoluiu muito pouco, né?
E o Haddad vindo ali com 4% também. Depois nós vamos...
Pois é, isso é importante também. Ele saiu do 0 para 4%, né? São 4 pontos percentuais.
Ah, então, aí a gente, qual é a análise que a gente faz, né? No caso do Haddad, são votos já petistas. São os filiados, né? Os fanáticos, sei lá o quê, mas são os petistas.
Mas
que estão
você
votando.
Veja que o Lula perdeu 7, mas só...
3, só 4
mandou foi... Mandou 4 para o Haddad.
Interessante. Mas vamos pegar primeiro, então, vamos pegar o fenômeno Jair Bolsonaro, que saiu de 15 para 23. Aqui, Renan, olha, era assim, ó, não era para... Vou repetir aquilo que nós dissemos na última vez. Não era para o fenômeno Jair estar em queda, porque diziam os especialistas... que o Jair seria como o voo de Ícaro. O Ícaro é aquela figura da Grécia, grega, da história grega, que voou, queria voar como os pássaros, fez duas asas de papel, saiu com cera, tarará, papel com cera, endurecido, chegou no sol, ele voou, deu algumas, né, se atirou no precipício, o sol derreteu a cera e ele, plum, morreu. Os analistas diziam que o Jair Bolsonaro seria o Ícaro. Tão logo começasse a campanha na televisão, ele iria derreter. Já temos quase 10 dias de campanha, não é isso? 10 dias? É isso? 10
um pouquinho
dias.
Mais que isso.
É. E ele subiu, de 15 foi para 23. Então, assim, qual é a... Duas leituras. Isso daqui funciona mais que a televisão, né? A internet. E a mensagem dele está sendo assimilada pelas pessoas. Então, ele está crescendo. Parece uma coisa meio rotineira dizer, né? Meio sem sentido, sem importância, isso eu quero dizer. Não, extremamente importante. Ó, Jair Bolsonaro cresceu, está crescendo para desespero dos seus adversários.
Segundo. Outro ponto que eu queria destacar aqui, João, não sabem ou preferem não opinar? Caiu de 27% para 21%, mas ainda é um índice alto.
É, só perde para o Bolsonaro. Esse índice.
Exatamente.
E brancos e nulos, 18. Aqui, ó, outros. Aqui que é importante, né? 18 e 21. Se você só fazer a somatória dos dois, né, Alex?
39%.
Então, essa são essas pessoas que vão decidir as eleições. Então, porque eu e você, pessoas que lidam com informação, temos já nosso voto consolidado. Dificilmente a gente vai mudar. Já cristalizou as nossas opiniões, que eu digo as nossas, dos telespectadores, né? Tanto do lado da esquerda quanto da direita. Isso já está consolidado. De novo, aquela divisão em 33%. 33 contra, 33 a favor e 33 indeciso. Só que ainda não são 33, são 39 ainda. Hein? Ó.
Agora, a pergunta que eu te faço, João Batista. 39% do eleitorado a conquistar. Existe aí uma... linha, uma vertente de transformar o discurso do Jair Bolsonaro nesse primeiro turno, para amenizar, enfim, o discurso dele e aproveitar esse momento que ele está convalescendo lá no hospital.
São três discussões que nós vamos fazer aqui. Se ele muda a forma de comunicação dele, ou seja, se ele deixa de ser Jairzão Bolsonarão, durão, né? Ou vira um Jairzinho, Bolsonarinho, paz e amor. Claro que não. Na minha concepção, eu vou dizer que nós vamos falar sobre isso. A segunda questão também é a rejeição e a terceira é a eleição de segundo turno, certo? É o que nós vamos discutir aqui agora. Mudança da performance, da comunicação, da mensagem de Jair Bolsonaro. Como todos sabem, você vê o índice de rejeição do Bolsonaro, o Ibope mostra 41%. Tem aí na tela?
Vamos botar o índice de rejeição.
Depois
aqui.
A gente volta aí nas pessoas que não sabem voltar. Olha a rejeição, 41. Caiu de 44 para 41.
Mas ainda é alto.
Né? Como caiu também da Marina, do Haddad. Olha o Haddad, que nem apareceu, já está com 23, etc. Né? 41 de rejeição, pela minha experiência que acompanho política há muito tempo, é um índice mortal para quem está na lida. Dizem que quando passa de 40, você está fora da disputa. Não é o caso. Ele vem derrubando esses 41. Consta que até mesmo marqueteiros americanos que participaram da campanha do Trump estariam assessorando os filhos do Jair Bolsonaro no sentido dele mudar de comportamento, fazer uma carta à população brasileira dizendo que é um estilo, é um marketing, foi o jeito, mas eu não serei assim no governo, eu vou me policiar, vou virar um Jairzinho paz e amor. Não vai. Não vai porque ele não quer, já falou isso, é da índole dele. E também, como ele não é bobo nem nada, ele está consolidando a sua ida para o segundo turno. Se ele mudar o discurso agora, ele passa a se igualar à Marina, entendeu? A Alckmin, que são aqueles caras do meio termo ali, do Veja Bem, turma do Veja Bem.
Água morna, né?
Se o Jair pular para a água morna, ele não vai pular. O sapo pula com água fria ou quente. Água morna mata o sapo. Ele tem que pular. Ainda mais que ele, por força dos acontecimentos, ele está fora de fazer aquelas grandes carreatas que seriam as coisas exponenciais. Né? Faz uma grande carreata, mostra uma multidão, você convence os indecisos. Então, assim, para convencer os indecisos, ele vai ser Jairzinho, paz e amor? Eu acho que não.
Mas essa sua visão é para primeiro turno,
pra primeiro
segundo turno.
Turno
muda tudo?
Ah, aí sim. É isso que eu ia concluir. Então, assim, como é que quebra a rejeição? Vai com essa rejeição, importante são os espontâneos. De 26, o próximo o Ibope vai fazer mais 5 pesquisas. 5 a 6 pesquisas até o dia 7 de outubro. Vai ser uma pesquisa atrás da outra. Aí o Datafolha, lá, um monte de pesquisas. Né? A gente vai ficar até meio zonzo aqui. Mas ele vai não crescendo no meu modo de ver. Ele bate nos 30 no Ibope, ou 35 no BG Pactual, tá? Aquelas pesquisas do mercado financeiro. Ele se está garantindo no segundo turno. Aí vem o segundo turno. E ninguém está levando em consideração isso. Segundo turno, a eleição a segundo turno, serão 10 dias, de uma outra eleição. Outra eleição porque nós teremos tempos de televisão igual para ambos, o Jair e o seu adversário, ok? Tempos iguais. Parece que serão 10 minutos para cada um, ou 5 para cada um, alguma coisa assim. Mas serão tempos iguais. Hoje ele está fora, ele vai ter uma enorme exposição. E, até lá, todos os debates, todas as enquetes, todas as entrevistas, todas as sabatinas terão decorrido. Já acontecerão até o primeiro turno. Lembre-se, né? Já é uma tradição, na véspera da eleição, o debate da Globo. Aí, nem sei se ele vai participar do debate da Globo, se ele vai ter condições, porque foi um taio na barriga, né, como a gente fala lá no interior, que, pelo amor de Deus. Se ele conseguir, me parece que sim, os adversários, que são muitos, vão tentar jogar nessa imagem que os indecisos se espantam com a dureza dele. Já no segundo turno, isso nem vai ser levado em consideração, mas, no meu modo de entender, no segundo turno, tempos iguais e propostas, planos de governo. Aí que eu digo, no segundo turno que vai ser bacana. Por quê? Porque nós vamos ter o chamado plebiscito. ou você está satisfeito com a sua vida, com o país, da forma como está, ou você não está. Simples assim. E olha, Alex, aí nós vamos ter, no meio desse embrólio todo, as notícias, os fenômenos da Lava Jato, que continuam, você viu que estão, hoje está o Azambuja do Mato Grosso do Sul na linha de tiro, ontem foi o Richa do Paraná, então a Lava Jato. E a gente vai, nesse plebiscito, se perguntar, eu vou analisar, você vai analisar, o telespectador vai analisar, o eleitor vai analisar, se você é contra ou a favor da Lava Jato. Quem está contra, quem está a favor da Lava Jato? O Bolsonaro já saiu lá na frente. O Bolsonaro é a Lava Jato. Ah, se você olhar assim na mente das pessoas, no imaginário da população, é Bolsonaro, Lava Jato, contra a corrupção, que é o segundo item mais importante do que o Ibope identifica das necessidades da população. O que você quer, perguntou o Ibope para as pessoas, o que você deseja para o Brasil? Né? Corrupção é o segundo item. Se não o terceiro, porque tem saúde no meio. Mas o primeiro item é segurança, combate à criminalidade. Então, assim, esse discurso, a necessidade da população está em linha com o Jair Bolsonaro. Aí, no segundo turno, no frente a frente, aí ele vai dizer exatamente como é que ele vai resolver o problema da criminalidade. Mas, não só armando a população, tal, tal, tal.
Mas você acha que a discussão, então, sai dessa rotulagem que o Bolsonaro tem hoje de machista, homofóbico, para projetos?
Sim, isso no segundo turno. Vamos voltar no primeiro turno. Nós estamos falando que vai ser uma eleição midiática, não é isso? De gestos. Qual é o gesto do Bolsonaro assim que foi feita uma foto dele lá, sentado na UTI, né, semi-morto, né, porque ele não está se alimentando, segundo consta as informações que nós temos, que ele está com anemia, não se alimenta, sua alimentação intravenosa está extremamente fraco, né, está fora de perigo, vai fazer uma nova cirurgia, vai, mas só para recolocar, tirar a bolsa de colostopia, lá, aquela coisa toda, aquela bolsinha. Não é uma cirurgia simples, mas também não é o fim do mundo. O problema é a recuperação dele, como ser humano, com forças para falar e tal. Quando o filho dele botou ele sentado e fez uma foto para manter viva a chama, o que ele fez? Pá, o gesto dele. Aí todo mundo, tá vendo? Ele não abandona a violência, a campanha dele é violência. Duas coisas. Primeiro, é uma marca registrada dele. Porque foi dessa forma que ele chegou até as pessoas. Eu vou quebrar essa proibição de você andar armado. Presta atenção, ele não está dizendo que você vai ter que andar armado. Ele vai quebrar a proibição. Isso que ele propõe. Se tiver maioria no Congresso também, que é outra discussão. Mas esse gesto é um gesto midiático dele. Ele não pode abandonar esse gesto mais, que é o que ele está identificado. Porque o rosto dele, o biotipo dele, não é uma pessoa comum. Então, como é que ele se identifica? Claro, quando ele fala, ele responde à altura, mas a imagem é essa daqui. Então, assim, imagine o Usain Bolt, aquele velocista, mudando, né, o gesto dele. Não faz sentido. O Lula, né, que a gente identifica com esse L de Lula, Lula ladrão e tal. Mas é um gesto, não é assim? Então, assim, eu acho que ele não vai mudar o gesto, não vai mudar o gestual e nem muito menos a cabeça até 7 de outubro. Aí, no segundo turno, eu acho, de acordo com as leituras dos estrategistas da campanha dele, Alex, aí pode ser que ele vá discutir plano de governo, porque aí vai ser plebiscito, aí que vai ser bacana, porque aí nós vamos definir, né, na minha concepção, depois de 50 anos de socialismo, à beira de entrar no comunismo, porque se a direita perde, se o Bolsonaro perde, não vai ficar só no socialismo, porque é o Haddad é PT, eles querem reformar todo o sistema que nós temos hoje de país e nós vamos estar à beira do comunismo, tal qual a Venezuela. É isso que vai ser levado pelos meios de comunicação, pela fala do Bolsonaro. Esse é o debate, esse é o embate. Você está de que lado? Você está satisfeito, está querendo que isso se mantenha ou você não está satisfeito e quer uma mudança? Simples assim. É isso que vai acontecer no segundo turno.
Na nossa última conversa, inclusive com a participação do Fred Dávila, a gente tocou na possibilidade de o Bolsonaro vencer no primeiro turno. Isso está descartado depois dessas pesquisas?
Não pelo fato seguinte, né? Quer dizer, inclusive, até pensar o contrário. Pode ser até mesmo que o Bolsonaro venha a cair se alguma coisa acontecer daqui para frente. Né? De repente o Haddad, sei lá, pular de paraquedas, começar a convencer os indecisos. O Bolsonaro fizer a equipe do Bolsonaro soltar alguma coisa maluca, aparecer alguma coisa contra ele. Eu não acredito. À luz dos fatos hoje, tudo já foi exposto. É, eu acho que ele vai continuar crescendo. Então, assim, tirando o fato das exceções, ele tem tudo para fechar no primeiro turno, Alex. Veja a projeção. Vamos lá, ó. Volta, por favor, no estimulado. Vamos lá aqui. Não era para ele cair? Cadê a estimulada aí?
Pesquisa estimulada.
Escuta, espontânea. Tá certinho. Espontânea. Tá certo, Renan. Então, ele saiu de 15, pulou para 17, foi para 23, ou seja, ele teve um ganho de 8 pontos na espontânea, Alex. Na espontânea. Pode voltar. Sem ter acontecido nada além da facada. Quer dizer, a facada, nossa, caiu o mundo, mas ele cresceu, era para cair. O que impede que ele continue crescendo? O que impediria dele continuar crescendo e fechar no segundo turno? Sabe o que impede? O que leva ele ao segundo turno? Aqui, ó, vamos aqui embaixo, volta aqui ao quadro. É isso daqui, ó. Brancos e nulos não sabem ou preferem não opinar. Não sabem é muito louco, né? Não sabe. Branco já está definido e prefere não opinar. Isso daqui são votos não válidos. Aí entra aquele cálculo que o Fred Dávila, na nossa última entrevista, não quis entrar, mas nós devemos entrar, que é o cálculo dos votos válidos. Brancos e nulos não são votos, e os preferem não opinar, talvez até venham a não votar. Não vão aparecer às urnas, vão se ausentar. Tirando esses votos, nós temos, pelo cálculo do TSE, nós temos 147 milhões de votantes aptos a votar. 147. Se você tiver aí, que dá uns 30% desses não votos aí, se você tirar 30% dos 147, você tira...
45, 43 mais ou menos.
Vai sobrarão algo em torno de 90 milhões de votos válidos. Certo? Desses 90 milhões de votos válidos, quem tiver 35% desses 90 milhões está eleito no primeiro turno.
Não precisa então, assim, muito, então.
Não precisa ter o segundo turno. Então, assim, se ele continuar crescendo, 23, 25, pá, é um mês, ainda falta um mês. Se ele chegar a 35, ele leva no primeiro turno. Aí você fala assim, mas o que faria ele levar no primeiro turno? Tem dois fenômenos aí. Dois fenômenos. Primeiro, são os militantes do PT que vão tentar desconstruir o Bolsonaro. Trabalhar com o medo. Meu Deus, esse cara vai tirar direitos, esse cara é homofóbico e tal.
Isso não te convence mais, na sua opinião?
Difícil, hein? Difícil. Precisa ter um outro argumento. O único argumento que eu acho que ainda entra na cabeça das pessoas são os fake news que ele pode tirar, diminuir o Bolsa Família, isso... mas também pode ser explicado, e principalmente, é mais difícil de explicar, que no tempo do Lula eram bons tempos. Claro que não foram bons tempos, você gasta à toa, como eu já sempre digo aqui e repito, se eu tivesse nas mesmas condições do Lula, eu seria um governo melhor que o Lula. Estaria aí com uma fila de gente querendo me beijar aqui na esquina. Por quê? Porque ia pegar a caneta e ia gastar o triplo que ele gastou. Ao invés de 9 estádios, 12 estádios, ia fazer 24. Ah, vamos gastar. É simples assim, não tem responsabilidade, 4 anos depois sai e deixa o problema para mim e para você, né? Agora, então esse argumento dos militantes do PT que no tempo do Lula era melhor, isso é um complicador para o Bolsonaro, tá? De outra parte, porém, vem aí os voluntários da pátria, que são os voluntários do Bolsonaro, que é aquele pessoal que grita, ah, eu vim de graça, porque o militante do PT, que se identifica como... o pão com mortadela, ganha uma diária de R$230, isso todos nós sabemos, está comprovado. Já os adeptos do Bolsonaro são os voluntários da pátria, eu vim de graça, eu trabalho de graça para mudar isso daí. Resumo da história, o que vai estar sendo julgado é um sentimento da população. Então é uma eleição midiática, uma eleição de comunicação, onde o Bolsonaro é apenas o veículo, o cavalo, entendeu? Para ser um sentimento de insatisfação com o nosso sistema de governo, sistema político, enfim, uma insatisfação com tudo que está aí. porque a gente vê um país imenso, com sol, água, capacidade de produção, riquezas naturais, petróleo, energia, agronegócio, e nós estamos na pindaíva. Uma pindaíva que não significa tão somente eu e você não termos dinheiro para comprar o almoço, não precisamos exagerar, mas é quase a realidade. E pior que isso, é que se você não tiver dinheiro, vier o assaltante, aí que você morre por não ter dinheiro. Olha que situação que você está. Ou seja, fazendo aquilo que nós vimos lá no Rio de Janeiro, lá na linha amarela, aquelas pessoas daqueles bairros, né, são reféns da criminalidade, reféns da violência, reféns da miséria. Então, assim, contra os militantes do PT, os saudosistas dos bons tempos do Lula, nós temos a realidade. Essa é a realidade que nós vamos ter e que vai ser propagada pelos voluntários da pátria. Essa é a minha opinião, Alex.
Se não der primeiro turno, João, segundo turno, quem você imagina que é o...
O Haddad. Haddad. É, exatamente, né? Por esse motivo. Porque a Marina já está caindo, tá? O Ciro Gomes vai ser bombardeado pelo PT, porque, assim, é uma outra coisa. A partir de hoje, que ficou claro agora que é o Haddad, vai começar um bombardeio entre eles. Quem pode chegar para concorrer com o Bolsonaro? O Ciro Gomes, o Haddad ou a Marina? E tem o Alckmin correndo por fora. Então, assim, a partir de hoje você vai ver o sistema, que é isso que eu combato, você combate, enfim, quem quer a renovação da política, você vai ver o que é tomar o poder, a tomada do poder, as entranhas do poder tomadas pela esquerda. O que eu quero dizer com isso? Que se você for na esquina do centro de saúde que nós temos aqui na nossa rua, você vai encontrar lá militantes do PT enfiados ali dentro. Se você for na escola da sua filha, você vai encontrar militantes do PT enfiados ali dentro. Isso, quer dizer, é do chão até as alturas com o PT infiltrado no poder. É isso que a Lava Jato tenta destruir, porque quando eles tentaram conquistar o poder através da legalização lá do Congresso, ou seja, tomando o poder via Congresso, aí que apareceu a Lava Jato. Entendeu? Então, assim, a partir de hoje vai ser um tiroteio em cima do Ciro, que é o que mais afeta o Haddad. Então, o PT vai trabalhar contra o Ciro e contra a Marina.
Mas aí a gente tem um fator novo aí, João. Aparentemente, Lula estaria morto. Politicamente, até por estar preso e não ter condição de fazer campanha e não ter condição de impulsionar mais do que, enfim, alguns pontos percentuais aí o Fernando Haddad. No entanto, João Batista, tem no STF um julgamento do plenário virtual para dizer se o Lula pode cumprir aí essa pena dele em liberdade.
Então, assim, nesse caso do judiciário, tem dois fatores que vão dar alguma manchete, alguma apreensão que pode dar um ruído e alterar o rumo dos acontecimentos. A posse do Toffoli amanhã, do petista Toffoli, né, o advogado do PT que virou presidente do Supremo Tribunal Federal, sem condições técnicas para isso, né, não passou por nenhuma situação de aprovação, aquela coisa toda, simplesmente foi dedado, né? Foi um dedaço e botaram lá. Então, amanhã ele vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Qual é a função do presidente? Colocar a agenda. O que eu vou colocar em jogo? Mas eu acho que o Toffoli, porque quando você sabe que o ministro do Supremo, ele não é retirado, só se ele morrer, ou se ele abdicar. Então, ele vai ficar eternamente. E como ele é jovem, ele não vai querer, sabe, entre aspas, desviar, manchar o nome dele.
Inclusive, ele chegou a dizer que colocaria em pauta só o ano que vem essa questão
da liberdade
do Lula.
Porém, aí vem a segunda coisa, que o ministro Fachin colocou o pedido dos advogados do Lula em discussão e numa votação virtual. Ou seja, você não precisa discutir em plenário, não precisa mostrar a sua cara, nem defender o seu ponto de vista na televisão. Você vota virtualmente no computador. Isso você pode fazer em meia hora, 5 minutos, sei lá, um segundo, blum, sim, não, dá uma justificativa, já deve ter ali no arquivo, põe aquela justificativa, está feito o negócio. Eu acho que não vai acontecer facilmente isso, porque ninguém é maluco de alterar o rumo dos acontecimentos, ainda mais que a população está de olho, porque se o Toffoli fizer isso, aí que o Bolsonaro está eleito no primeiro turno com loas, porque aí vai ser uma rejeição imensa essa decisão. Então, o bom senso, meu modo de ver, O bom senso é o Toffoli colocar essa votação virtual, que está aberta já, mais à frente, depois das eleições, sob a justificativa muito óbvia de que ele não gostaria de alterar o rumo dos acontecimentos e não perturbar as eleições. Porém, não se esqueça que ele é militante do PT.
O Lula na rua poderia impulsionar o Fernando Haddad?
Não, aí muda tudo. Aí muda tudo, porque ele vai para o palanque, iria para o palanque, tá? Mas aí ainda vamos aí para essa espontânea. E aí seria muito interessante. Eu acho que, cabeça com cabeça, nesse plebiscito entre o que está aí e o que a gente quer, o Bolsonaro ainda venceria, essa na minha opinião.
Muito bem. João Batista, mais alguma consideração importante aí?
Não, o importante é voltar a essa questão da rejeição dos 41, que é o que está em discussão hoje. Quer dizer, nós falamos, passamos pelo judiciário, o voto virtual, lá o Lula livre virtual, não sei, o Toffoli amanhã, passamos pelo tempo imenso até o segundo turno, tá certo? Segundo turno vai ser outra eleição. Temos aí a entrada do fator Lula, o fator hospital do Bolsonaro, que ele vai também aparecer ali no hospital, carregado pelas enfermeiras, e vai fazer, né? Meus amigos, nossa senhora, vai dar, também vai chamar toda a atenção, então é uma guerra midiática. Nesse instante, a questão que está na mesa é diminuir a rejeição do Bolsonaro. Todos os analistas, todo mundo fala, meu Deus, Bolsonaro, para de falar assim, seja assado, seja Jairzinho, paz e amor. E, no meu entendimento, o Bolsonarão vai continuar cada vez mais botocudo para se garantir até o primeiro turno. Se isso não mudar em nada, de repente ele até mesmo lhe fecha no primeiro turno. É a minha leitura dos acontecimentos da pesquisa do Ibope, né? E olhando... ouvindo o rumor e o humor das pessoas no meu Brasil nesse instante das eleições, dia 12 de setembro. Muito feito bem. O jogo?
Feito o jogo, João Batista.
Queremos, inclusive, convidar todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas a se manifestarem. Lembrem-se que o nosso lema do nosso site é seja o porta-voz de si mesmo. Eu dei a minha opinião, o Alex deu a opinião dele, dê a sua. Né? Participe. E... daqui a pouco a gente vai ver na rua aí os voluntários da pátria. É isso que vai virar o jogo. É o formiguinha, boca a boca. Bam, 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 bam.
O Jair Bolsonaro já tinha, né, aquele poder de mobilização, que inclusive foi tema de uma das nossas conversas aqui, né, João Batista? Agora, sem o Bolsonaro na rua, será que os voluntários da pátria vão conseguir isso?
Vão, porque é isso daqui que funciona. Eu quero também lembrar que nós estamos colocando no site... hoje, lá embaixo, na base do nosso site da Home, lá nos mais destaques, o programa de governo do Bolsonaro. Depois que nós recebemos programas dos mais habilitados, aí, do Haddad, do Ciro e da Marília, também vamos colocar e o Alckmin correndo por fora. Aliás, esquecemos do Alckmin, né? Está tão fraquinho que esquecemos do Alckmin. Lembrando, hein, se você juntar todos os votos da direita contra a esquerda, da direita. Claro que aí... para onde pender os eleitores do Alckmin é que vai decidir as eleições, né? Porque esses 8% do Alckmin, que são recall principalmente aqui em São Paulo, do governo dele, etc. e tal, e esses votos, que diríamos que é centro-direita, é que vão decidir a eleição.
E você acha que tempo de TV, então, já era, João Batista?
Não, nesse instante era porque as pessoas estão enojadas, as pessoas identificam tudo como propaganda, mas quando chegar no segundo turno é plano de governo. Aí as pessoas vão prestar atenção. Serão 10 dias de prestar atenção. Agora, se você quiser começar a comparar, veja aí o plano de governo do Bolsonaro, aí depois nós vamos colocar do Haddad, né? Nem sei se já tem plano de governo, do Ciro, etc., para que você compare... exatamente o que as pessoas pretendem, que essas pessoas pretendem fazer com as nossas vidas, o nosso destino.
Muito bem. Está dado o recado, então, agradeço a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. João Batista, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
Vamos continuar acompanhando essa corrida presidencial, porque é a corrida que vai modificar os nossos destinos. Finalmente, nós entramos numa encruzilhada. Seremos uma Venezuela ou seremos um Chile? Não queremos ser nem os Estados Unidos, Europa, Alemanha. Estou muito satisfeito se nós formos, né, nos transformarmos em chilenos. Vamos em frente.
Muito bem. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Sim.